Turning now to the Gospel of John, chapter 12 and verse 32.
E abrimos hoje no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. E nosso título é simplesmente: Onde encontrar Cristo? Onde se encontrar com Ele? Gostaria de ler versículo 20 e 21 para preparar para o nosso versículo. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. E versículo 32 é a resposta. E eu, quando for levantado na terra, todos atrairei a mim. É através da cruz do Calvário e o que Cristo fez na cruz do Calvário que pessoas em toda era, nação, terra são levadas a Cristo. Existe um mediador entre homem e Deus, e é Cristo, o homem Deus. Se encontrar com Ele na vida, somos tão limitados, nossos horizontes são tão próximos, conhecemos tão pouco da vida verdadeira. A vida vivida sem se encontrar com Deus, uma religião, é limitada, principalmente se encontrar com a segunda pessoa da Santa Trindade, Jesus Cristo, o Salvador. Sem isso, a vida é como se fosse em um aquário ou em um container fechado. É muito limitado. Você teria que se contentar em viver com a vida em um mundo material sem propósito, sem experiência espiritual com Deus, sem entendimento do propósito da criação dessa vida, do mundo. Você teria que viver em um lugar muito limitado. E neste lugar, pensando na sociedade, a meta da sociedade é dar a impressão que esse pequeno container que vivemos, esse mundo limitado e material, sem a liderança de Deus, é que ele é grande e significante, traz satisfação e pode providenciar tudo e mais do que necessitamos. Esse é o propósito da recreação, da vida, do entretenimento. Claro, existe muita coisa boa em recreação, entretenimento, mas essa sociedade presente tenta convencer que esse mundo, esse container, mundo material, é suficiente, traz mais satisfação do que realmente traz. Esse mundo longe de Deus. Nossa sociedade, ela comprime o Criador. Mesmo em escolas, eles sugerem que não existe uma explicação material para o universo, para a vida, que não é um lugar que foi criado, que ninguém nos lidera. E isso é uma lei. Você não pode ensinar que esse é um mundo criado em escolas da Inglaterra. Temos isso na nossa sociedade, não dando qual é realmente o significado deste mundo, do propósito da nossa vida. Essa é a realidade. Me desculpa falar dessa maneira, mas é assim que funciona. Se você não se encontrar com Deus, o julgador de todo mundo, que um dia teremos que estar face a face com o Deus do tempo, Deus da eternidade, este deveria ser nossa meta, nosso desejo, se encontrar com Ele, o Criador, o Sustentador, Salvador de almas, o Julgador de todo o mundo. Se encontrar com ele, não é só uma esperança vaga. É uma experiência provada, verdadeira. Por todos aqueles que conheceram isso em séculos passados e agora, é algo muito profundo. Cristo diz para aqueles que se encontram com ele: eu estarei com ele. São palavras de muita profundidade. Se encontrar com Deus. Mas quais são os termos? Como ser simples com isso? Isso é um versículo maravilhoso. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Bem, o lugar de encontro é a cruz do Calvário, mas qual que é os termos para se encontrar com Deus? Você sabe que para entrar em uma universidade, você tem que ter a capacidade. Você escolhe o que você quer estudar e você tem que passar por um exame. Também, se você quer participar de algum esporte, você tem que estar pronto para isso. Treinar, ser um atleta. Também, se você quiser comprar uma casa, você tem que juntar dinheiro para um depósito e poder também qualificar-se para poder pegar um empréstimo. E é assim que funciona nesse mundo. Você tem que ter sempre uma qualificação, sempre algum direito. Então, o que Deus quer de nós? Ele que é acima de todos e tudo. Ele que é santo. Ele que é seu conhecimento é infinito. Não podemos encontrar, entender? O Deus Todo-Poderoso que pode fazer tudo e que demonstrou seu poder na criação do universo. O que podemos trazer a Ele? O que podemos adicionar a Ele? Como podemos tomar cuidado para não ofendê-lo? Porque nós pecamos contra Ele, nós deixamos de adorá-lo. Nós não desejamos Ele, ou Ele, ou buscamos Ele. Ofendemos Ele tanto no passar dos anos, de tantas maneiras diferentes. O que podemos adicionar a Ele? A mente eterna. Nós que somos pecadores, ignorantes, fracos, pequenos, pervertidos, enganadores, gananciosos, somos assim, egoístas, orgulhosos. Temos que encarar, queridos amigos. Mesmo crianças pequenas podem ser cruéis com uns ou os outros, com seus pais. O pecado que reina em nossa vida. Mas quando você lê o Novo Testamento, existe grande esperança, mesmo para nós, que não estamos prontos para se encontrar com Cristo nessa vida, mas nós vemos o Cristo, vemos a sua obra de compaixão, vemos a obra da cruz do Calvário, como as pessoas vinham a Ele, com todo tipo de doença, problema, pessoas carregadas a Ele, pessoas que estavam nessa condição por anos, pessoas que eram ignoradas pela região, pelas outras pessoas, pobres, pessoas que não andavam, aleijadas, pessoas que eram cegas, pessoas que não eram tocadas por ninguém da sociedade, não eram aceitas. Cristo curou, mudou essas pessoas. Com tão grande poder, com tão grande generosidade. Esse é o reino de Deus que nós estamos falando. Como que podemos ser aceitos? Como um escritor disse há anos atrás, para estar nesse reino, como podemos? Temos que sentir nossa necessidade. Que necessitamos Ele, necessitamos de salvação, perdão. Não existe qualificação para entrar no melhor, maior, mais puro reino imaginável, o reino de Cristo. É como realeza, de alguma forma. O que você tem que fazer para ser um membro da família real? Bem, Não existe qualificação, examinação. Que eu saiba, não dá para se promover ou obra que você possa cumprir para te levar. Aqueles que estão dentro nasceram nessa família. É algo óbvio, óbvio. Eu tenho certeza que não estou falando nada que você não saiba. É o mesmo com o reino de Cristo. Você tem que nascer neste reino. Você não pode estar ser bom o suficiente para estar lá. Você tem que nascer novamente. O poder de Deus pode te mudar e te levar ao reino de Deus. E como você faz isso? Em se encontrar com Cristo, ter um novo nascimento, um novo início, novas opiniões, um novo ser. Tem que ser criado em você por Cristo. Este é o Espírito. E aí, ao reino de Deus. Mas como? E onde? Bem, esse é o lugar de encontro. Como diz aqui, nesta passagem, no versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, a cruz do Calvário. O lugar exatamente onde ocorreu não está lá agora ainda. É difícil de encontrar. Mas para se encontrar, como que você vai para essa cruz do Calvário? Bem, está no seu entendimento, está na sua mente, se você crer nele. Não importa, seu corpo é irrelevante, é a sua mente. É assim que você deve aproximar-se dele. Bem, se você precisa de um passaporte, você vai até o consulado. Se você precisa de justiça, você vai à corte. É tudo tão claro, tão óbvio. E se você quer uma cirurgia, necessita de uma, você vai ao hospital. Se você quer o reino de Deus, você deve ir à cruz do Calvário e se encontrar com Cristo lá. É o que necessitamos explicar. Só a alma pode ir. E há algo misterioso. Algo em sua mente. Vai em sua mente. Feche os olhos. Não imagina. Não imagine nada. Essa é a melhor maneira. Se você é uma pessoa que precisa muito de visão, se você imagina, você consegue, você vê algo, então a melhor forma de imaginar Cristo morrendo na cruz do Calvário por um pecador como você. O melhor conselho que eu posso te dar é: imagine na maneira mais vaga possível. Só imagine se você é alguém que, quando pensa, coloca uma visão. Mas tome cuidado. Vá com sua mente, feche seus olhos. Não tente imaginar coisas. Porque Deus é invisível. Ele te vê, mas você não consegue vê-lo. E com sua misericórdia, você vai. Esse é o passaporte para você fazer as coisas. Ele é o seu, sua permissão para ir clamar o Deus que você não consegue ver. É isso. É crer na cruz do Calvário. Você vai a Ele e você diz: ó Deus, eu acredito em Cristo. Eu acredito que o eterno Filho de Deus, igual a ti, Pai, veio a esse mundo para sofrer e morrer em uma agonia que não dá para descrever, para pagar pela punição do pecado, no lugar daqueles que confiam nele, seriam seu salvador. Eu acredito em seu sofrimento e morte na cruz do Calvário, que é suficiente para pagar pelos pecados de todos aqueles que creriam nele. Esse é o passaporte. Crer nessas coisas. E para dizer a ele que você crê na cruz do Calvário, somente nela, que não existe outro caminho, outra forma de ser salvo. Existe um pouco mais para se fazer, mas você passou para a presença de Deus. Essa é sua garantia de fé. É o que quer dizer fé. Você crê e você acredita no que existe de mais importante do que tudo, que Cristo morreu para salvar pecadores. Bem, deixe-me falar. Logo você entenderá e aprenderá que ele sofreu muito mais do que qualquer coisa que você possa descrever, muito mais do que uma dor física. Ele sofreu a maior de todas as dores físicas. Um componente da dor, da morte que ele sofreu. O que ele sofreu, que não dava para ver, é muito maior do que a dor física. Eu até diria que é muito maior do que toda a dor física de todo mundo que já viveu nesse mundo juntos, porque ele sofreu o peso de todo o pecado que deveria ser pago pelos milhões e milhões de pessoas que acreditam nele. Então, a história do mundo, de todos os séculos, todas as eras, ele carregou toda essa punição que não dá para descrever. É por isso que não dá para entender. Não dá para comparar com a dor física. Ninguém consegue imaginar. É muito, muito maior. E é por isso que Deus, misteriosamente, deixou que tudo ficasse escuro por 3 horas. Foi metade do tempo que Cristo passou na cruz do Calvário, onde existia escuridão, para dizer algo que não pode ser observado, medido por seres humanos. A punição era tão grande. Você não deve entender isso para vir a Cristo, mas ajuda, se você entender, mostra o que Cristo Salvador fez em seu amor. Ah, queridos amigos, diga a Deus que você crê. Deixa eu te levar para o Velho Testamento, Isaías 53. Faça as palavras dele a sua oração. É uma profecia da cruz do Calvário, 700 anos antes de acontecer. Isaías, capítulo 53, versículo 2. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esse é o nosso passaporte. Ele fez por nós. Ele fez 2000 anos atrás, o evento que dividiu a história antes e depois de Cristo. Se você é orgulhoso, você não vai conseguir entender. Se você é uma pessoa orgulhosa, se você acha que você não necessita de um Salvador, se você acha que você não necessita do perdão de Deus, não necessita uma vida espiritual, talvez você se irrite com o que eu estou falando. Você não vai aceitar que Deus se tornou homem, que Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, sentiu tanto por pecadores perdidos que ele sofreu, ele veio para sofrer e morreu por ele. Neste mundo, essas profecias do Velho Testamento, agora se cumprindo no Novo Testamento. Não, não, eu não preciso disso. Não, eu não preciso de um Deus. Eu estou feliz comigo mesmo. Eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu não preciso ouvir nada disso. Mas se Deus operar em seu coração, preparando você ou humilhando você, então você aceita, você entende, sua alma se silencia. Você quer ouvir essa mensagem, porque Só pecadores humildes podem apreciar a cruz do Calvário. A garantia, a permissão de entrada, o passaporte, se você preferir, a presença de Deus, para cair em seus pés e orar. A cruz do Calvário, a maior transação na história do mundo, onde de Cristo tomou o nosso pecado, nossa culpa, e disse ao Pai: pune a mim em vez deles. E a sua justiça perfeita foi colocada em nós, todos aqueles que creem nele. Eu dou o meu pecado e eu recebo dele justiça. Ele lida comigo como se eu nunca tivesse pecado. Essa é a transação mais incrível que já aconteceu. Não existe nada como isso. Quando trocamos nossa injustiça pela justiça dele, é a obra de mais gentil que já existiu na história do mundo. É a obra mais poderosa da história do universo. Milhões, se não bilhões de pessoas foram qualificadas através dele, porque Cristo dá perdão a eles e suas riquezas. Este é o lugar de encontro na cruz do Calvário. Você entende qual a possibilidade de perdão e união com Deus? A obra de Cristo na cruz do Calvário. Você precisa necessitar, desejar, para que você vá à presença dele. Dizia um escritor de hino: acorde a minha alma. Tu és o Deus, o Salvador, aquele que estava naquele tronco amaldiçoado a trazer pessoas a Cristo por séculos e séculos. E aqui nessa mensagem, novamente: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Este é Cristo. Ele sofreu e morreu por pecadores, por causa do seu poder divino. Ele quebrou a força da morte. Ele que é Deus, igual a Deus, segunda pessoa da Santa Trindade, veio a esse mundo. O que acontece se eu crer na cruz do Calvário, o único caminho de salvação, a eterna morte de Cristo? Será que ele vai me receber? Quem é ele? Como que ele é? Ele é o amigo dos pecadores, ele odeia pecado. Ele é um ser divino eterno, mas ele tem tanta dó por pecadores, pelo que fizemos com nós mesmos. E seu amor é tão grande. Ele é aquele que ama almas. Ele está preparado para perdoar a ti. Ele tem poder para te mudar. Ele é um físico das almas. Ele é o que dá a vida espiritual. É aquele que abre olhos cegos. É o que dá poder para mudar. Ele abençoa todos aqueles que vêm a ele, que necessitam ele. Então, quando eu acredito na cruz do Calvário, tenho que arrepender-se dos seus pecados. Aproxime-se dele de uma forma pessoal. Aproxime-se dele de uma forma necessitada, como um pecador perdido e necessitado. Aproxime-se dele sem desculpas. Aproxime-se dele em arrependimento. Você quebrou as leis de Deus. A sua alma está manchada com culpa e pecado. Você não louvou, não adorou a ele. Se arrependa. Diga a ele que você fez essas coisas. Rogue o perdão dele. Diga que você quer ser mudado. Que você tem um coração feio, sujo, necessita de ajuda. Ah, que Deus possa abrir seu coração traga sua alma a Ele. Dependa dEle. Venha como se você tivesse necessitado. Como eles faziam séculos atrás, doentes, acabados, derrotados. Venha dessa forma. Aí você será o tipo de pessoa que Ele receberá quando você reconhece sua necessidade e o amor maravilhoso e perdoador dEle. Aí você vem. E pensemos no que era usado no passado por pregadores da época vitoriana. Eles eram muito orgulhosos, como eles gostavam de invenções. Mas existe uma ilustração muito usada naquela época. E é essa. Existia uma pessoa da época do século XIX. Talvez alguém que estava dormindo por muito tempo, num quarto, em algum lugar. Bem, isso não aconteceria. Mas vamos supor. E um dia, era a época de primavera, essa pessoa acorda, vai ao café da manhã, se sente incrível. E ele te pergunta, está um pouco escuro. Ele pede para que você ligue a luz. E aí você tenta ligar. Ele espera que você encontre uma vela, algo desse tipo. Não. Você precisa encontrar uma forma de colocar luz naquele ambiente. Bem, você leva essa pessoa para algum lugar. E ele não vê carruagem, nem cavalos. Bem, e uma coisa após a outra. E ele se maravilha. Logo, ele para de se sentir incrível. Todos aqueles choques, aquelas surpresas. Ele começa a entender. Bem, eu devo dizer isso. A conversão é mais ou menos assim. Você vem a Cristo, seu passaporte é passar, você crê com todo o seu coração, você se arrepende dos seus pecados, você entrega a sua vida a Ele. E o que Ele faz na sua vida, Ele te leva a tanta mudança, surpresas e surpresas, uma após a outra. Ah, queridos amigos, você verá que os pecados que você ama, você começa a ter sede à justiça. Você ora a Ele. Você tem resposta às suas orações. Coisas que você não conseguia resistir antes, pecados. Agora você vê que você consegue ser o tipo de pessoa que você queria ser. Ah, queridos amigos. As mudanças. As mudanças do seu entendimento. E se você tem uma natureza, agora você está na grande aventura que você descobriu. Porque você está descobrindo a vida de Cristo e as bênçãos que Ele te dá. E Ele te muda. E você é convertido. Você é levado a Ele. Ah, vinde a Ele. E lembre-se que o lugar de encontro é a cruz do Calvário. União com Ele. Nova natureza. Resposta de oração. Você se encontra com ele, ouça essas palavras.